Boa noite a todos, paz seja convosco, amém. Deus me incomodou desde a semana passada, quando eu soube pelo apóstolo Paulo Henrique, estou aprendendo, viu gente, que eu traria a mensagem no dia de hoje. Deus me incomodou a gente falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. Talvez você possa estar dizendo assim: o pastor Jair, ele está um dia atrasado, porque o Natal foi ontem. Mas como ontem não teve culto, e eu tenho plena convicção de que falar sobre o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus e o plano de Deus, o plano de salvação de Deus para a nossa vida, todos os dias a gente pode falar, todos os dias esse texto e esse tema cabem, amém queridos? Eu quero convidar você a ficar de pé, abrir a palavra de Deus em Mateus. Você vai ficar de pé mais para nós orarmos, porque a leitura vai ser bem breve. Mateus 1:18, só a parte A do versículo. Isso, só a primeira frase ali. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Você pode repetir comigo? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Amém? Fecha os seus olhos, põe a mão na altura do teu coração. Vamos falar com o Senhor. Querido, tenha uma coisa em mente agora, você que está aqui hoje, você que está nos assistindo da sua casa. A palavra de Deus, ela vem de encontro à nossa necessidade. Eu não estou aqui por acaso, nem você veio aqui por acaso, nem você que está nos vendo da sua casa também está nos vendo porque não tinha absolutamente nada a fazer. Eu tenho certeza que Deus tem algo para a tua vida hoje, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de, como uma igreja triunfante, ó Deus, podermos ouvir a Tua voz, podermos, ó Deus querido, em todos os dias da nossa vida sentir o Teu direcionamento, Pai querido, o Teu cuidado, o Teu carinho, Pai, e por isso, ó Deus, nesta noite, Pai, a exemplo de todas as outras que já vivemos, nós pedimos agora, ó Deus, que o Senhor venha de uma forma sobrenatural falar conosco. Que o Senhor venha de encontro, ó Deus, com a nossa necessidade. Que o Senhor venha de encontro, ó Deus, com aquilo que tanto precisamos ouvir. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, porque nós cremos no poder da Tua Palavra e no encontro contigo no templo. Pai querido, em nome de Jesus, que isso seja uma verdade na nossa vida, que isso seja uma verdade para a nossa família. Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Pode se sentar. Graças a Deus. Queridos, talvez você tenha pensado assim: puxa vida, uma única frase vai ser o tema da mensagem de hoje. É uma única frase que ela tem os dois pontinhos na frente. E desses dois pontinhos para frente, cabe a mim e a você fazermos a história. Entendermos qual foi o plano de Deus para a nossa vida, qual foi o plano de Deus para a humanidade, Qual foi o plano de Deus para a salvação da nossa casa, dos nossos familiares? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. O Natal, queridos, ele nasceu muito antes do que a história. O Natal, ele nasceu muito antes do que a gente possa imaginar como ser humano. Já existia, já determinado no coração de Deus, que a gente um dia tivesse que se encontrar para celebrar junto com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos entes queridos, um dia que celebrasse a vinda de Cristo ao mundo. Isso foi determinado já na criação. Para Deus não existe tempo determinado. A história ela é única. Jesus Cristo, como a palavra de Deus diz que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, quando o mundo foi criado por Ele, porque a palavra de Deus nos ensina que tudo que nós vemos foi criado por Ele, e nada do que vemos, nada, não tem a mão dEle. Tudo foi feito por Ele. Já existia, já pré-determinado, que um dia esse texto ele fosse escrito em Mateus. Interessante que os evangelhos, eles mencionam o nascimento de Jesus, mas nenhum como está escrito em Mateus. Tão sucinto, tão detalhado, a ponto de, se você puder depois, eu convido você a ler esse texto de Mateus. Você pode ir até o capítulo 3, capítulo 4, quando Jesus ele é levado depois ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Eu convido você a ler isso, e você vai ver revelações desse texto que talvez no nosso dia a dia a gente nunca tivesse percebido. E você vai ver uma delas hoje aqui. Se você já ouviu, ou se você já percebeu isso, muito que bem, mas eu tenho certeza que vai ser uma surpresa para alguns. Queridos, existia um buraco entre o relacionamento do homem do Velho Testamento e o relacionamento do homem do Novo Testamento. Foram 400 anos de silêncio absoluto. Ao homem foi dado a sorte dele viver conforme ele quisesse. Se você pegar o livro de Malaquias, ao término de Malaquias, até o capítulo 1 de Mateus, foram 400 anos de silêncio absoluto de Deus. Todo mundo vivia da forma que bem entendesse. Todo mundo vivia único e exclusivamente para o seu bem-estar e para a sua família. É como se Deus tivesse sido colocado numa prateleira na sua casa, uma prateleira lá na sua família, onde você tivesse determinado assim: não, a partir de agora nós vamos aguardar alguma revolução, alguma mudança comportamental do universo, para que a gente possa ter vínculo com Deus novamente, mas por enquanto vamos viver a nossa sorte. Talvez isso reflita nos dias de hoje muitas famílias, muitas pessoas que estão levando a vida naquela cançãozinha: deixa a vida me levar, a vida leva eu, está tudo tranquilo, está tudo muito bem, obrigado, está tudo jóia. Só que foram 400 anos de silêncio absoluto, aonde Deus estava trabalhando em favor da humanidade. Quando Deus não responde aquilo que você busca, quando Deus não responde aquilo que você almeja, quando parece que os teus sonhos não estão fluindo, os teus sonhos não estão acontecendo, querido, não significa que Deus está à mercê de tudo isso, como se nada importasse para Ele. Muito pelo contrário, no silêncio, Deus está escrevendo a nossa história de uma forma sobrenatural. Muitas vezes no silêncio é a hora que Ele começa a desenhar a sua história. Talvez você possa estar pensando assim: no momento que eu estou vivendo, parece que eu não estou conseguindo ouvir Deus falar comigo. No momento que eu estou vivendo, parece que Ele não se importa. No momento que eu estou vivendo, parece que o meu problema não é do interesse de Deus. Parece que a dificuldade que eu estou vivendo não importa para Ele. No script da história, o momento que eu estou vivendo, absolutamente, não tem nada a ver com Deus. E nós vamos ver hoje, queridos, que Deus, Ele se importa conosco em todos os dias da nossa vida. Vai de nós, vai de mim e de você, da sua família, dos seus amigos, dos seus familiares, terem sensibilidade para prestar atenção e sentir a presença de Deus na sua vida. Durante 400 anos de silêncio, queridos, o povo judeu deu um jeitinho. Às vezes a gente dá um jeitinho na nossa vida. Às vezes a gente resolve as situações e os conflitos da nossa vida com alguns jeitinhos. Você, como um fiel brasileiro como eu, já deve ter escutado muito o pessoal falar isso, né? É um jeitinho brasileiro. Lamentavelmente é a fama que a gente carrega lá fora. Está na hora da gente mudar isso. A gente tem que vender uma impressão diferenciada para o mundo, que os nossos governantes, eles tenham responsabilidade e vergonha na cara para fazer que isso realmente aconteça lá fora. Mas está na hora da gente mudar isso. Mas o povo judeu tinha dado um jeitinho. O império estava dividido, Jerusalém estava dividida entre quatro forças. E as quatro forças, províncias, eram regidas por Herodes. Sabe por quê? Porque Herodes era bom, Herodes era legal, Herodes era um cara joia. Tinha matado um monte de gente, mas foi ele que reconstruiu o templo. Foi ele que deu uma adornada no templo que havia sido destruído. Foi Herodes que deu uma repaginada no templo para os judeus. E com isso o povo judeu começou a ser enganado por aquilo que os seus olhos viram. Aquilo que eles viam era aquilo que regia a sua vida. Nós, como povo de Deus, temos que ter, queridos, a responsabilidade de ver além das atitudes. Ver o que está por trás do jogo. Entender o que está acontecendo com a igreja. Entender o que está acontecendo com a história. Porque tem muitas coisas ocultas que a gente não consegue entender. Mas o povo judeu tinha isso de entendimento, está claro. Politicamente, nós estamos resolvidos. Nós não temos problema, nós não somos assolados. Vivemos o nosso tempo na Babilônia, estamos em Israel, está tudo lindo e maravilhoso. Temos alguém para resolver os problemas, os conflitos políticos. Temos alguém para resolver os nossos problemas internos aqui, econômicos. E está tudo lindo e maravilhoso. Para que esperar Jesus então? Estava indo tudo bem. Para que Jesus? Para que Jesus? Por que que Jesus teria que nascer bem numa época dessa? Por que que o Natal teria que acontecer justamente numa época de conflito como esse? E eu não estou falando do conflito socioeconômico, eu estou falando do conflito, queridos, espiritual. A gente pode até estar bem economicamente, você pode estar com as suas finanças bem resolvidas, mas se Jesus não estiver reinando na tua casa, não estiver reinando na tua família, nada, nada, absolutamente nada vai ter valor. Aparentemente estava tudo resolvido. Só que o povo tinha perdido totalmente a direção daquilo que os profetas falaram, daquilo que os patriarcas falavam sobre Jesus lá atrás, daquilo que o tabernáculo representava durante todo o período que o povo esteve no deserto. O tabernáculo era a total representatividade de Jesus Cristo na terra. A gente pode até pregar sobre isso um outro dia. Mas ninguém fazia muita questão. E de repente, queridos, de repente, a história começa a tomar um outro rumo. Jesus, ele só nasceu porque ele tinha um propósito: morrer. Aí você fala assim: puxa vida, que coisa mais sem sentido. Não, total sentido. Entre a manjedoura e a cruz do Calvário, queridos, a história ela é única e absoluta. Não tem como a gente tirar entre o nascimento de Jesus e a sua morte o que efetivamente ele gostaria que nós entendêssemos que era o plano do quê? O plano de salvação da humanidade. A gente pode fazer festa, a gente pode comemorar, a gente pode comer peru, pode comer chester, frango, banana, o que for. Mas o que importa é o que realmente representa o nascimento de Jesus para a minha vida e para a sua. O que que representa isso? O que que isso pode mudar de conceito da minha vida e da sua? Esse texto que nós lemos, só essa única frase, Mateus usa para contar toda uma história. É o que mais detalhe dá. E foi um nascimento, e foi um projeto, num momento totalmente difícil, aonde o povo não queria saber de Deus, porque como eu já falei, estava tudo muito bem, obrigado. Talvez ele representasse o tempo curto de um carnaval. Talvez esse período pudesse representar um momento de alegria de Copa do Mundo, como nós vamos ter o ano que vem, onde todas as coisas aumentam de preço e ninguém fica vendo, ninguém percebe. Mas o fato, queridos, é que Mateus, ele começa a contar a história, e eu quero que você leia. E ele começa a falar a respeito de uma mulher que havia sido escolhida para dar a luz a Jesus. Jesus significa salvação. Salvação. Não era à toa. O nome não foi dado à toa. Salvação. E de repente, Maria, que havia sido prometida a José, eles estavam noivos, estava tudo alinhavado já para o casamento. Tem alguém noivo aqui? Não? Se tivesse, já ia falar que está tudo arrumadinho, já está, né? Essa pandemia quebrou as pernas de muita gente, né? Todo mundo com planos, de repente, chupando o dedinho. Mas já estava tudo acertado, estava tudo lindo e maravilhoso. De repente chega o anjo e fala assim: olha, você vai dar, você vai engravidar, você vai ficar grávida. Mas como? Eu não tenho nem relação sexual, não sou nem casada. Aí nós vamos parar um pouco, porque se fala tanto de Maria, e vamos pensar um pouquinho em José. O cara que havia recebido uma mulher como promessa, de repente ele fica sabendo que ela está grávida. E ele tinha duas opções, de acordo com a Bíblia, de acordo com a lei, de acordo com o Velho Testamento, porque o Novo estava sendo escrito. Uma era pedir o divórcio. Ah, mas eles não eram casados ainda, mas já eram noivos, então já cabia a carta de divórcio. legalmente naquela época. Ou ele entregasse Maria para ser apedrejada. Ele tinha duas opções muito claras. E a Bíblia diz que ele, para poupar Maria, pensou em dar linha de fininho. Sair, fugir de fininho, sem que ninguém soubesse, para poupar Maria, para não ter que entregar Maria para ser apedrejada. Às vezes na nossa vida nós temos pontos de conflito, que é uma ou duas opções que são dadas aos nossos olhos, e a gente se firma naquilo e fica pensando o que fazer. Mas de repente a palavra de Deus diz, queridos, que de repente vem um anjo e fala assim: olha, calma, não se assusta não, porque ela está esperando um filho, por conta da revelação do Espírito Santo de Deus. Ela não te traiu. José, fica tranquilo, fica calmo, fica sossegado. Ele teria agora três opções. Ele teria que ouvir a voz do povo, porque todo mundo falava mal de Maria. A Bíblia não diz isso, mas você, como um ser humano igual a mim, sabe do que eu estou falando. Maria ficou mal falada. Não pensem vocês que a revelação que foi dada a Maria e a José serviu como revelação para aqueles que viviam naquela época. Em absoluto, ninguém entendia o que estava acontecendo e nem podiam entender. Mas o anjo chega para José e fala: eu vou te dar mais uma opção. Ouço a voz de Deus, ouço a voz do povo, ou ouço a voz da minha consciência. E eu quero levar isso para a tua vida hoje. O que que você quer levar para a tua vida? Ouvir a voz da sua consciência? Aquilo que você acha? Aquilo que para você é lógico? Você está disposto a ouvir a voz das pessoas que falam ao teu redor? Pessoas que muitas vezes vêm cheia de história para a tua orelha? E muitas vezes não tem absolutamente nada de Deus para te oferecer? Ou você está disposto a ouvir a revelação de Deus e falar: é por aí que eu vou, pode todo mundo ser contra, mas é por aqui que eu vou? Quem quer a terceira opção? É um alto preço. Seguir a voz de Deus, ignorando o que os outros falam, não é para qualquer um. Tem que ter coragem. Tem que saber efetivamente o que é o seu papel. Qual é o seu papel? O que que você está fazendo no contexto geral? Aonde que você se situa? Eu, muitas vezes, errei por ouvir pessoas erradas. Mas de alguns anos para cá, queridos, eu tenho aprendido a ouvir a voz de Deus, a ter sensibilidade de deixar Deus falar por último. Que você possa aprender isso também. É difícil. Às vezes acontece alguma coisa e você quer agir pela sua própria força. Agir por aquilo que você entende que é o correto. Fazer a justiça com as próprias mãos. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha total dependência dEle todos os dias da nossa vida. E isso é um aprendizado muito difícil. Queridos, continuando a história. De repente, eles precisavam ir para Belém, porque eles estavam em Nazaré. Eles precisavam ir para Belém, em cumprimento da palavra de Deus em Isaías. Precisavam. E olha como Deus age, como Deus faz as coisas. De repente, é necessário que se faça um censo. E nesse censo, José pega a Maria, grávida, e fala: vamos para Belém, porque vai ter o censo e eu preciso me apresentar. E eles vão para Belém, em cumprimento da palavra de Deus. Chegando lá, queridos, a cidade estava cheia. Não tinha hotéis disponíveis, porque muita gente estava vindo de fora. Judeus de toda parte da Europa, do Oriente, estavam indo para lá para fazer o censo. Eles não tinham aonde ficar. E você sabe da história muito melhor do que eu, que eles vão para uma estrebaria, para que Jesus nascesse. Porque já estava chegando nos dias, estava chegando a hora. Paralelamente a isso, queridos, acontece algo, aonde três reis magos são tocados por uma imagem de uma estrela e vão até Israel, vão até Jerusalém, uma viagem longa, uma viagem árdua, uma viagem demorada, uma viagem de muito tempo. Talvez você possa estar falando assim: o pastor está equivocado. Porque a gente vê no presépio que tem lá Jesus na manjedoura, tem a cabritinha, o bezerrinho, José, Maria, e quem mais? Quem? Os três reis magos também, não é isso? Mentira. Mentira. Eles não estavam lá. Eles demoraram para chegar ao encontro de Jesus 2 anos. Primeiro eles passam lá em Jerusalém e falam para Herodes: olha, a gente viu aí que está nascendo o rei dos judeus. E Herodes fica com a pulga atrás da orelha, fala: meu, o que está pegando? O que está acontecendo? Eu que mando aqui, cara, sou eu que estou resolvendo todo o problema aqui da cidade. Tudo aqui sou eu quem resolve. De repente está vindo um rei dos judeus, que história é essa? Aí ele fala para os reis magos: olha, vocês vão lá, adorem a Jesus e depois volta aqui e me fala. Aonde foi que vocês o encontraram? Porque eu também quero adorar. Mentira. Ele queria matar a Jesus. Ele queria acabar com o projeto de Deus. Só que a palavra de Deus, queridas, lá em Jó, diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum. Aquilo que Deus determina, o inferno não pode tocar. Ele não toca. E aí o que acontece? Quando eles ficam sabendo disso, Herodes então pergunta aos estudiosos da época, fala: escuta, de onde é que vem esse Jesus, esse rei dos judeus? Olha, ele vem de lá de Belém, porque eles conheciam a palavra de Deus, eles sabiam o que os profetas haviam dito. O povo judeu não estava muito ligado com as profecias, mas o gentio sim. Quem não era judeu estava muito atento a tudo isso. De repente, queridos, Deus fala para eles, para José e para Maria: vão para o Egito, porque Herodes vai acabar fazendo uma chacina. E nesse interlúdio é quando todas as crianças acabam sendo mortas. Quando os reis magos chegam até lá, tudo isso já havia acontecido. Jesus já tinha por volta de 2 anos, e a palavra de Deus em Mateus, se você for ver, diz que eles chegaram à casa onde vivia José e Maria com Jesus. E eles trazem algo especial para Jesus. A Bíblia não fala, querido, se eram três, se eram quatro, quantos reis eram. A Bíblia também não explica bem ao certo se eles eram reis. Mas uma coisa é certa, talvez eles tivessem sido judeus que viviam no Oriente, que haviam sobrevivido ao exílio babilônico, talvez, não importa. Talvez eles fossem pessoas que conhecessem a Bíblia, porque eles sabiam de todos aqueles acontecimentos. E eles se preparam para fazer algo especial para Jesus. A palavra de Deus diz que eles foram ao encontro de Jesus e levaram presentes a Jesus. Primeiro, levaram ouro. Ouro significa realeza. O que Jesus significa para a sua vida? O que, que ele significa? Para eles era muito claro que Jesus era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que é Jesus para a sua vida e para a minha? O que ele representa? O outro presente que eles levaram até Jesus, além de ouro, foi a mirra. A mirra, ela tem um simbolismo sobre doenças, enfermidades e morte. Sabe por quê, queridos? Porque lá em Lucas capítulo 2, Deus fala para Simeão, e Simeão fala para Maria, mãe de Jesus, que sobre a vida de Jesus, ele traria um grande constrangimento, mas que a sua vida viria a morte e muito sofrimento. Então eles levam mirra, representando a morte de Cristo, o sofrimento que Jesus teria pela minha vida e pela sua. Queridos, esse versículo que nós lemos, ele termina, eu mandei parar ali na parte A. Porque Jesus, ele nasce cada dia no meu coração e no seu, independente de Natal. Se você é cristão, se você acredita, se você sabe que Jesus, ele tem prazer em nos abençoar, em atender as nossas necessidades, nos livrar do perigo, nos livrar da morte, nos dar o direito de vida eterna, cabe a mim e a você entender o que ele é para nós. Qual é a história de relacionamento que você, ao longo da sua vida, conseguiu construir? E qual é o relacionamento que você vai querer levar para a sua vida a partir do dia de hoje? O que que Jesus vai representar na sua vida? Ele pode representar a cura de uma enfermidade através de milagres. E eu sou um pastor que crê em milagres. Ele pode representar uma estabilidade financeira. Está tudo tranquilo, tudo bem, Jesus atende a minha necessidade, os meus problemas estão resolvidos. Ele pode trazer, de repente, um entendimento, queridos, de que o nosso futuro já está escrito, e que nós vamos ser vencedores, porque a gente frequenta a igreja, e pelo fato de nós frequentarmos a igreja, nenhum mal pode nos alcançar. Não é isso. A gente pode passar dificuldades, sim, e nem por isso somos menores ou piores ou menos crentes do que os outros. A gente passa dificuldade, a gente apanha, mas a gente cresce, e a gente entende, e a gente aprende. E você vai perceber que a cada dia, e como isso é verdade, eu não sou o mais velho aqui da igreja, eu tenho 55 anos, mas acredito que tem gente mais idosa do que eu aqui. Estou me chamando de idoso já. E vai lidar com situações que são difíceis para mim, mas ele tira de letra, porque ele já passou pelo que eu passei. Da mesma forma, eu lido com situações com facilidade que a Bia, ela não tem maturidade para conseguir vencer. Porque eu já passei pelo que ela passou. Eu já vivenciei aquilo que ela está vivendo. As dificuldades que para ela são grandes, hoje para mim, não significam absolutamente nada. Mas o que a gente precisa entender, queridos, que essa maturidade, ela não precisa vir com a nossa idade. Ela pode vir com o nosso relacionamento com Jesus. O nosso relacionamento com Ele, colocando Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Colocando Jesus em primeiro lugar nos nossos planos. Colocando Jesus em primeiro lugar quando não há saída. Colocando Jesus em primeiro lugar quando a gente percebe que nós estamos sem chão e as coisas estão nos sufocando. Não precisa ficar mais experiente de cabelinho branco para aprender isso. A gente pode aprender isso em qualquer tempo. Absolutamente em qualquer tempo. Jesus, queridos, tem o relato dele em Mateus dessa forma, porque a gente precisava entender que ele pode ser muito mais do que um presépio, do que uma festa, ou do que alguém que pode nos dar aquilo que a gente precisa. Os reis magos, eles viajaram, passaram por deserto, passaram o frio do deserto à noite, que muitas vezes é abaixo de zero, e um calor terrível, acima de 40 graus durante o dia, perigo, uma viagem longa, 2 anos perambulando, para chegarem até Jesus, e não pediram absolutamente nada a Ele. Só deram presentes a Jesus. O que que você tem hoje? Eu não estou falando de dinheiro, querido, por favor. O que que você tem hoje de especial para entregar a Jesus? Não é nada financeiro do que eu estou falando. Você vai voltar com o teu carro para casa, com a sua carteira, com o seu talão de cheque e o seu cartão de crédito. Seu relógio, sua aliança, tudo, do jeito que você entrou, você vai levar embora. Mas o que você tem a oferecer hoje? Se você tivesse se encontrado com Jesus nessa história, o que é que você daria? O que seria importante para você fazer naquele momento? Talvez qual é a área da sua vida que talvez você tenha que depositar aos pés de Jesus, entregando para Ele, falando: olha, Senhor, isso aqui eu te dou, quero submeter essa área da minha vida ao Senhor, para que o Senhor faça aquilo que eu não consigo. Fique em pé no seu lugar, eu quero chamar o pessoal do louvor aqui, por favor.